mapeamento genético de fatores de risco cardiovascular na população brasileira. É um estudo muito amplo, muito complexo, uma abordagem de mapeamento baseada em núcleos familiares. É o conhecido projeto Corações de Bipendi. É uma população que está sendo estudada e acompanhada numa cidade, no município de Minas Gerais. E eu vou conversar com uma das coordenadoras deste projeto Corações, projeto do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela que também tem desenvolvido pesquisas na área de diabetes, insulina, doenças cardiovasculares e mortalidade. É a doutora Camila Maciel, endocrinologista do Hospital das Clínicas da USP, doutorado em cardiologia no INCOR, pós-doutorado na Universidade de Boston, e que a partir de março, portanto logo mais, né, há cerca de um mês, ela vai assumir como professora visitante na Harvard Medical School. Ela está em Boston e é com quem vamos conversar agora. Bom dia, doutora Camila, como vai?
Bom dia!
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, doutora Camila. Eu gostaria de dizer sobre o tamanho, vamos tentar explicar o tamanho deste estudo, há quanto tempo a população vem sendo acompanhada e para a gente ter uma dimensão assim, da importância dos resultados deste estudo, que inclusive já é destaque em diversas publicações científicas.
Ele foi iniciado em dezembro de 2005, na ocasião da minha tese de doutorado. Era um projeto que inicialmente não seria na cidade de Baipendi, seria na cidade de Pouso Alegre. Mas quando eu iniciei o planejamento da logística, nós entendemos que talvez Baipendi pudesse ser uma cidade mais adequada para o tipo de projeto que a gente gostaria de realizar. Baipendi é uma cidade pequena, então é uma cidade de menos de 20 mil habitantes. E hoje a gente já tem cadastrado em torno de 3 mil participantes. Então, foi um estudo onde a amostragem aleatória aconteceu com o apoio do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Então, não eram os pacientes que queriam participar, que poderiam participar. Eram os pacientes que foram aleatoriamente sorteados, então. E essas famílias sorteadas, nós teríamos que convidar, por exemplo, se a gente sorteou o pai, a gente convidaria a mãe daquela família e os filhos. Se tivessem netos, os netos também. Então, foi um projeto que já começou há 10 anos. E a gente inicialmente queria estudar fatores de risco para doença cardiovascular. Seria isso, diabetes, colesterol alto, hipertensão, que é a pressão alta. Mas com o passar do tempo, outros projetos foram agregados ao que a gente chama de coorte. Então, o projeto Corações de Baipendi é definido como uma coorte. Uma coorte é um estudo que acontece durante vários anos. A gente chama de projetos longitudinais. Então, outros projetos, por exemplo, como o estudo do sono, foi incluído nessa coorte, como o estudo do ciclo biológico relacionado, por exemplo, ao ritmo circadiano, também foi incorporado a esse projeto. A partir dele, a gente começou a fazer ressonância magnética do cérebro. Então, foi um projeto que cresceu bastante, porque hoje a gente realmente tem um número muito grande de dados que nasceram desse projeto Corações de Baipendi.
Doutora Camila, quais são as principais conclusões que esse estudo pôde oferecer até o momento? Quer dizer, resultados consistentes diante da amostra da população, dos fatores estudados. Quer dizer, o que é possível? Qual é o peso, portanto, deste fator hereditariedade nas doenças cardiovasculares?
Na verdade, o meu grande foco de estudo foi a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela confere o dobro de chance de mortalidade pensando em doença cardiovascular para um paciente. Então, a síndrome leva em consideração esse fatores de risco para doença cardiovascular. E é nessa hora que nós vamos falar em genética e fatores ambientais. Então, pensando no conceito de síndrome metabólica, a gente tem que pensar em níveis de pressão, o HDL, colesterol, glicose e circunferência abdominal, a famosa cinturinha. Então, o que a gente já tem de dados concretos dessa população foi que nós tentamos atribuir a variabilidade de cada um desses fatores que eu disse, que tentou colocar responsabilidade na parte genética, né? Então, a gente quis entender qual o percentual dessa variabilidade é atribuído aos fatores genéticos. Então, para cada um desses fatores, nós chegamos a um determinado valor. Por exemplo, o HDL, colesterol, que é o colesterol bom, é aquele mais fortemente influenciado por fatores genéticos. O que isso quer dizer? Se teu pai e tua mãe têm HDL baixo, a tendência que você tenha o HDL baixo é bem grande. Então, o HDL, que é o colesterol bom, que a gente gostaria que fosse alto, se esse paciente tem o colesterol baixo com histórico familiar importante, o desafio para tentar mudar isso, por exemplo, através da atividade física ou através da injeção do azeite cru, extravirgem salada, injeção de castanhas, por exemplo, a chance de a gente conseguir mudar essa história é bem desafiadora. Outro fator também que essa amostra de Daipense mostrou para a gente que é desafiador é relacionado à circunferência do abdômen. Ela tem uma influência genética importante. Então, quando a gente tem cinturinha, o desafio também é grande. A mudança de fator de fatores modificáveis, por exemplo, dieta, atividade física, pode influenciar, com certeza influencia, a circunferência de abdômen. Mas 40% do que faz a variabilidade de uma pessoa para outra ter ou não a cinturinha aumentada, 40% é atribuído ao fator genético. Já arterial e glicose, em torno de 20% é de responsabilidade genética. E esses dados, comparados aos dados da literatura internacional, realmente eles são compatíveis. Então, a gente observou no Brasil o que a literatura internacional também diz, que os fatores genéticos relacionados ao colesterol, que é o colesterol bom, a circunferência abdominal, eles têm uma influência genética maior do que, por exemplo, a pressão arterial e a glicose. Então, esses fatores, eles são importantes por impactar a imortalidade por doença cardiovascular. Quando eu falo em doença cardiovascular, eu estou falando em infarto, estou falando em derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, hoje, a fase que eu estou é a seguinte, neste projeto. Nós já temos 10 anos de acompanhamento. Então, o projeto que eu estou iniciando agora dentro dessa coorte é avaliar a mortalidade dessa população e avaliar a incidência de eventos cardiovasculares, como o derrame e como o infarto.
Agora, se, doutora Camila, o fator hereditário é tão importante, claro que associado a outros fatores, o que isso nos mostra em termos de tratamento ou de prevenção desse tipo de problema, de doenças cardiovasculares? Estamos na direção correta, nas linhas de tratamento que hoje podem ser oferecidas às pessoas?
Com certeza. Eu acho que é super importante. Eu acho, mas baseado em literatura, né? Que os fatores de risco modificáveis, como, por exemplo, dieta, atividade física, podendo influenciar, né, o peso, por exemplo, a gente tem, isso é o nosso alvo. Tanto que na população de Baipendi, nós desenvolvemos agora um projeto chamado Projeto Coraçõezinho de Baipendi. Esse projeto, ele visa a prevenção desses fatores de risco para doença cardiovascular na população infantil. isso. Então, nós temos uma equipe de alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou coordenadora desse projeto pela Universidade Federal do Paraná, disciplina de promoção à saúde. Nós, então, nos organizamos, começamos a escrever, na verdade, eu sou a autora da peça. Eu comecei a escrever sobre dieta saudável e atividade física em forma de cordel, para que as minhas alunas possam fazer teatrinhos e fantoches nas escolas de Baetendi, mostrando para crianças que, sim, a gente tem esse importante fator genético, né, responsável, então, pela maior incidência dos fatores relacionados à doença cardiovascular, mas que, tendo, então, hábitos de vida saudável, como dieta adequada, atividade física regular, a gente consegue mudar o desfecho e o final dessa história quando a gente olha para aparecimento de doença cardiovascular, do infarto, do derrame e também mortalidade. Então, eu acho que o ponto que você tocou, que é o que é que a gente pode fazer para mudar essa história? A gente está no caminho certo? Eu acho que eu diria que a gente está, sim, no caminho certo desde que a gente invista em prevenção. E a prevenção, eu acho que tem que ser a prevenção. Nós fazemos prevenção com crianças desde 4 anos de idade em todas as escolas da zona urbana e rural do município de Baetendi. Acreditando nisso, de que a gente estaria no caminho correto se a gente conseguisse realizar de forma adequada a prevenção. E a partir do momento que a gente investe em educação, nós estamos, então, contando que essas crianças, contando com a possibilidade dessas crianças poderem semear esse conceito no ambiente familiar. Uhum. E é o que a gente tem conseguido, porque nós estamos agora numa fase de gravar os depoimentos dos pais, e eles contam isso. As crianças aprendem na escola com os nossos teatros e chegam em casa falando sobre colesterol bom, ruim, perda de peso. E esse é o nosso grande objetivo. Eu acho que, pensando em tratamento, quando a gente pensa em tratamento para doença do coração, ou para diabetes, ou para colesterol, para hipertensão, quando a gente lê os consensos relacionados a essa doença, a modificação do estilo de vida vem antes de qualquer outra medicação sugerida no consenso. Eu acho que nós estamos no caminho certo.
Eu conversei com a doutora Camila Maciel, endocrinologista do Hospital das Clínicas da USP, doutorado em cardiologia no INCOR, pós-doutorado na Universidade de Boston e que em breve será professora visitante na Harvard Medical School. Ela que é uma das coordenadoras do projeto Corações de Baipendi, projeto do INCOR com população deste município de Minas Gerais, um estudo completo e que, portanto, reafirma pontos fundamentais sobre o fator de risco, né, hereditariedade como fator de risco para doenças cardiovasculares e a importância da conscientização, da mudança de comportamento, de prevenção, por isso o foco, né, na mudança de comportamento e desde cedo para tratamento, para prevenção dessas doenças. Ela que nos fala de Boston. Muito obrigada pela atenção aqui conosco no Jornal da USP, doutora Camila.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para conversar com vocês.